O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC dos precatórios. O texto votado foi o que tinha sido alterado no Senado. A proposta reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem, como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Precatórios são dívidas judiciais do governo e que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de 43 bilhões de reais no ano que vem. A proposta permite ainda que quem tem precatório a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%. Deputados da oposição classificaram a proposta como PEC do calote e disseram que a medida, ao limitar o pagamento de dívidas judiciais, vai aumentar o valor desses débitos a médio prazo, como disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
No que se refere aos 89 bilhões desse ano, que menos da metade será pago o ano que vem, e isso irá ser transformado numa bola de neve, como dizer que isso é bom? Concretamente, não vai pagar as pessoas que ganharam a sua ação no Supremo Tribunal Federal e estão, nesse momento, esta casa, tentando alterar a Constituição para favorecer o governo.
Seguindo o que já havia sido aprovado pela Câmara, o texto garante prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, reais, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Da mesma forma, prevê o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativos ao Fundef, antigo nome do Fundeb, o fundo destinado ao pagamento de salário de professores e funcionamento de escolas. De acordo com a proposta, ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. Além disso, a PEC garante que 60% desse total serão destinados ao pagamento de professores. O deputado Dacide Matos, do PSD de Santa Catarina, vice-líder da maioria, disse que a medida é fundamental para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que o texto transforma em permanente e previsto na Constituição.
O que nós estamos votando nesse momento aqui tem que ficar claro para o Brasil. Vai garantir recursos para que nós possamos bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir do ano que vem, para matar a fome de milhões de brasileiros, de crianças, de idosos. A PEC dos precatórios é fundamental porque nós tínhamos um problema na nossa mesa, um aumento absurdo de 54 bi para quase 90 bilhões de 2021 para 2022. E nós estamos resolvendo esse problema no momento exato para o Brasil.
O texto votado foi o que tinha sido alterado no Senado, depois de aprovado pelos deputados no início de novembro. O restante da PEC, mantida sem alterações pelos senadores, já foi promulgado e permitiu a abertura de um espaço fiscal de R$ 67 bilhões de reais no orçamento a partir de mudanças na forma de calcular o teto de gastos. Essa foi uma das críticas feitas à proposta em plenário, como apontou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Por assim o teto de gastos, ele tem várias disposições em que ele, por artimanhas contábeis, faz com que diversas despesas fujam do teto de gastos, diversas. Como se não bastasse, no ano de 22, sequer a lei de responsabilidade fiscal vai poder ser respeitada, é um cheque em branco para o governo gastar dinheiro a rodo. Gastar dinheiro a rodo, se ano passado, tendo que respeitar, foi um déficit enorme, imagina ano que vem. É um absurdo.
Outros pontos alterados pelo Senado foram considerados um avanço pelo relator da PEC inicial, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Entre eles, a criação de uma comissão mista que vai acompanhar a evolução das dívidas judiciais e o uso do espaço fiscal a ser aberto no orçamento exclusivamente para o pagamento do Auxílio Brasil e da Seguridade Social.
A comissão permanente de acompanhamento dos precatórios que o Senado está criando e que nós vamos manter é muito positiva. A renda básica permanente, garantindo assim que não teremos mais programa social deste ou daquele governo, tenha o nome que tiver. E sim, estamos garantindo que as famílias mais carentes serão priorizadas. Outro ponto positivo, a vinculação desse espaço fiscal à área social, à saúde e às despesas previdenciárias. Isso também foi um ponto positivo para garantir a boa aplicabilidade desses recursos.
Os deputados ainda vão votar 8 destaques que podem mudar a proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.